E então fui para parar um laboratório da BP, ali em Santa Iria da Zóia, com mais duas engenheiras, altamente experientes, já pessoas de alguma idade, pelo menos para mim, que na altura tinha 21, 22 anos. E o meu trabalho era efetivamente o laboratório, com uma bata branca, com imensas pipetas e processos químicos. Foi ótimo, que deu perfeitamente para saber que não era aquilo que eu queria e que ambicionava para a minha vida, porque não iria ser de todo feliz. E depois tinha era momentos que eu acho que serviram de aprendizagem, que foi a gestão da pressão, porque nós podíamos ter momentos de completa ausência de trabalho.
Que não acontecia nada, basicamente.
Nada acontecia. E devo dizer que aprendi a fazer arraiolos.
Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Kátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Sandra Marques, diretora-geral da Boehringer Portugal. Bem-vinda, Sandra.
Muito obrigada, Kátia.
É licenciada em Engenharia Bioquímica pela Universidade Nova de Lisboa e foi na BP que iniciou o seu percurso de carreira a testar e validar os combustíveis que haveriam de chegar ao mercado. A vontade de conhecer outros setores levou à indústria farmacêutica, primeiro na Ferraz Lins, como delegada de informação médica, e desde 1999 na Boehringer, onde tem somado funções de progressiva responsabilidade. Mãe de três filhos, em 2014 chegou a equacionar um abrandar de ritmo para se dedicar mais à família e à sua vida pessoal, mas foi precisamente nesse ano que foi convidada a assumir a direção-geral da empresa farmacêutica em Portugal e deu o passo em frente, tornando-se a primeira portuguesa a assumir a liderança da empresa no país.
O futuro é tanta coisa. Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Só há algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, pomos-nos mesmo a dar voltas, como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que se sente a quilómetros. Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto para concluir que o futuro é uma atitude.
Sandra, bem-vinda. Eu começo por lhe falar desta sua área de formação. Sei que a escolha pela engenharia bioquímica teve alguma influência do seu avô. Se olhasse para trás hoje, continuaria a optar por este caminho ou teria arriscado, por exemplo, uma licenciatura em marketing, que foi uma área que sempre gostou?
Não. Efetivamente, faria exatamente tudo como fiz. Eu fui efetivamente para a engenharia com alguma vontade e alguma pressão familiar e na altura, sem saber bem o que é que haveria de seguir, cedi a esta pressão. Mas não me arrependo minimamente, porque eu acho que em termos de engenharia nós somos dotados de uma capacidade muito forte de fazermos tudo de uma forma muito eficiente, muito eficaz.
Metódica.
E dá-me muitas bases para o que eu sou hoje em dia. Marketing, claramente, foi das áreas que eu mais gostei de trabalhar, mas até agora, para a função que desempenho, vou buscar muito ao meu background de engenharia. Fazer exatamente com que os processos sejam rápidos, Saber exatamente como definir todas as etapas de um projeto, ter um mindset muito orientado para os resultados finais, acho que o curso de engenharia me deu isso e, portanto, não me arrependo de nada e faria novamente tudo.
Antes de trabalhar no setor farmacêutico, onde trabalha agora, fez algo completamente diferente. Trabalhava na BP, fazia análise e validação de combustíveis. Como é que esta experiência surge na sua vida e o que é que recorda dela?
Recordo como um momento hilariante da minha vida, efetivamente, porque eu fiz esse estágio, o estágio curricular. Sim. Portanto, na altura eu tinha alguns colegas engenheiros com mais de 2 anos e que já estavam no mundo do trabalho, não é? No mundo empresarial, alguns deles efetivamente na BP, e alertaram-me para o fato da BP poder proporcionar estágios na nossa área curricular. Engenharia efetivamente tem uma vertente também de controle de qualidade, e eu fiz um estágio entre o meu 4º e o meu 5º ano para saber exatamente até depois para onde direcionar a minha tese final de curso. E então fui para parar um laboratório da BP, ali em Santa Iria da Zoia, com mais 2 engenheiras altamente experientes, já pessoas de alguma idade, pelo menos para mim, que na altura tinha 21, 22 anos, e o meu trabalho era efetivamente o laboratório, com uma bata branca, com imensas pipetas e processos químicos, que foi ótimo, que deu perfeitamente para saber que não era aquilo que eu queria e que ambicionava para a minha vida, porque não iria ser de todo feliz. E depois tinha momentos que eu acho que serviram de aprendizagem, que foi a gestão da pressão, porque nós podíamos ter momentos de completa ausência de trabalho.
Que não acontecia nada, basicamente.
Nada acontecia. Uhum. E devo dizer que aprendi a fazer arraiolos, que é uma coisa ótima e fica no meu currículo. Tenho lá...
Na BP, aprendeu a fazer arraiolos.
Oh, Cátia, escusa de fazer essa ligação tão próxima, não vá ter eu problemas com a BP, não é? Mas sim, efetivamente, na BP, num estágio curricular, em que não era paga, portanto, nem que seja por causa disso. E vamos ver, é quem é que me orientou nesta minha parte dos arraiolos. Imagino. Sim. Quem foi, não é? Pronto. E tenho lá a prova, tenho lá uma almofada em que orgulhosamente eu digo aos meus filhos, isto foi o que a mãe fez no seu estágio. E portanto, mas depois, como tínhamos momentos em que, quando um barco chegava e era necessário rapidamente fazer todos os testes, para depois atestar a qualidade do conteúdo desse barco para imediatamente fazer chegar à rede de abastecimento. Sim. E, portanto, aí eventualmente trabalhávamos às 2 da manhã ou às 3 da manhã e até o processo está finalizado. Portanto, isto também foi bom nesta perspectiva de tentar ver aqui o que é que seria um vale em termos de trabalho, mas depois imediatamente um pico. Uhum. E esta parte da adrenalina foi a parte que eu também gostei.
Depois sai, não é? Termina a sua formação, portanto, um período de estágio, conclui depois a sua tese, e é nessa altura que se abre a porta, vá, da indústria farmacêutica.
Efetivamente foi, porque a minha tese foi sobre uma substância, que é a clorexidina, uma molécula que é muito utilizada em alguns desinfetantes, nomeadamente a nível hospitalar. E como tal, lá está, como eu lhe disse ao início, a minha formação académica, eu acho que a área de engenharia da Nova, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, é muito direcionada também para uma abordagem mais 360, nomeadamente até em termos de gestão, planos comerciais e por aí fora. E uma das partes que nós tivemos de fazer exatamente era, nós recém-engenheiras, tínhamos de montar uma fábrica em Portugal para a produção desta substância e fazer todo um plano de negócio. Para fazer o plano de negócio nós já tínhamos algumas bases, não é? Nomeadamente, como era algo já utilizado em Portugal, quisemos já adquirir alguns dados relativamente à sua utilização, qual era o preço, qual era o volume, para tentarmos também dimensionar a fábrica de acordo com a nossa ambição depois para chegar a nossa produção aos hospitais. E portanto foi onde eu tive o primeiro contacto com um parceiro da indústria farmacêutica, que na altura é a IMS, agora a Equivia, em que nos deram, facultaram imensos dados e criaram um pouco o bichinho exatamente da indústria farmacêutica. E depois, eu se não fosse engenheira química era médica veterinária, porque eu tenho uma adoração imensa por bichos, todos eles. E portanto, aliás, tenho um headcount muito diverso na área animal. E efetivamente aqui achei que havia alguma proximidade relativamente ao meu propósito e o que eu gostaria de fazer, que era ajudar de alguma forma a melhorar para a qualidade de vida e para a saúde de uma forma geral. E portanto, a partir daí foi fácil orientar-me para a área da indústria farmacêutica.
Quando entra pela tal porta do marketing, que falávamos há pouco, foi difícil essa mudança de chip das engenharias para uma área mais de vendas, mais de marketing? Qual foi o maior desafio que esta mudança lhe impôs quando chega?
Um desafio imenso. Eu entrei exatamente, não imediatamente para o marketing, mas para a área das vendas.
Das vendas.
Exatamente, como delegada de informação médica, e na altura fazia parte de uma equipa que tinha sido ela toda recrutada de recém-licenciados de todas as áreas. Uhum. Para fazer exatamente a promoção de um novo medicamento do laboratório Ferraz Lins. E foi algo completamente diferente do que eu estava habituada, não é? O meu dia-a-dia era conhecer novas pessoas, profissionais de saúde, e levá-los exatamente e comunicar-lhes porquê da minha estadia ali no centro de saúde, na altura, centro de saúde ou hospital, e falar-lhes exatamente e comunicar-lhes as vantagens do meu medicamento. E isso tudo, ninguém está preparado para isso, não é? Para o improvável. Nós, como engenheiros, ainda por cima, tentamos sempre alcançar e tentar tirar das equações o que está a mais, o que não dominamos, os imprevisíveis, e toda a minha vida passou a ser uma imprevisibilidade imensa, não é? Agora vais ao hospital de Cascais e vais ao quarto piso e ficas lá à espera que venham pessoas falar contigo, ou então tu falas com quem tiver uma bata branca. E este foi o meu primeiro dia de trabalho, assim, lançado aos tubarões, vai e faz pela vida, basicamente. E portanto foi um desafio imenso, mas gostei imenso, porque eu gosto mesmo é de comunicar e de falar com pessoas, portanto gostei imenso do desafio.
Eu recuava aqui um bocadinho àquele seu tempo na BP, que me falou daqueles picos, não é? De muito trabalho e depois a ausência quase do que fazer, não é? Como é que isto se gera? Como é que se gera a desmotivação, chamemos-lhe assim, nessas alturas em que a pessoa não tem o que fazer? E como é que gera isso na sua vida? É uma pessoa que se desmotiva com facilidade, que nas ausências de maior ritmo de trabalho se vai abaixo, não vai? Como é que gera essa flutuação do pico de trabalho, no fundo?
Bem, eu agora... Essa flutuação não existe na minha vida há muito tempo.
Sim, porque agora é sempre em pico.
Agora é sempre em pico. Ou muito, muito trabalho, ou muito trabalho. Basicamente, a variação é esta. Não sou uma pessoa que sou motivada por natureza, talvez por ser uma pessoa otimista, mas, e até na questão aqui da BP, como vê, eu imediatamente arranjei ali um refúgio, foi o Arraiolos, não é? Para grande orgulho da minha mãe, diga-se de passagem. Portanto, logo aqui arranjámos aqui um refúgio. Mas acima de tudo, o que eu tentava também naqueles momentos de maior ausência de trabalho era, através das profissionais que estavam lá no laboratório e eram responsáveis pelo laboratório, tentar perceber mais, e acima de tudo, cada vez que podia sair do laboratório, era tentar perceber o que é que os outros departamentos faziam e como é que, acima de tudo, nós podemos contribuir e como fazemos somos uma peça daquele puzzle. E isso para mim era, portanto, aquelas ausências de trabalho, eram ausências de trabalho efetivamente na minha função. Sim. Mas que me abriam as portas exatamente para ver exatamente, ok, então já percebi, se nós demorarmos menos 50 minutos no processo de validação do barco X, fazemos com que o conteúdo do barco chegue mais rapidamente a Y. E, portanto, era ótimo para mim fazer este mapeamento e ver exatamente como todos os departamentos estavam ligados. Portanto, eu acho que cabe a cada um de nós arranjarmos a nossa motivação e arranjarmos o nosso propósito. E às vezes é bom termos também estas fases, porque o que eu noto agora, e noto acima de tudo pós-pandemia, é que as pessoas não têm tempo para pensar. Eu acho essencial. A partir de uma certa altura, ficamos muito robotizados relativamente àquilo que fazemos e já não perguntamos e questionamos o porquê do fazermos, o propósito do fazermos. E para mim isso é extremamente importante. Portanto, eu muitas vezes digo à minha equipe exatamente isso, que é importante nós termos também estas pausas para refletirmos, para pensarmos, para validarmos e não fazermos exatamente como fazíamos, porque isso já, o mundo já não está preparado para isso.
Ia também perguntar-lhe, é na Boehringer que assume a primeira experiência internacional da sua carreira, não é? Vai certo. Um ano para a casa-mãe, na Alemanha. Era uma ambição sua trabalhar fora de Portugal? Alguma vez tinha pensado nisto ou não?
Eu sabia que se queria ter a carreira a nível da Boehringer Ingelheim, obrigatoriamente eu teria de passar por...
Pela casa-mãe, não é?
Exatamente, sim. Por uma experiência internacional. E efetivamente, e normalmente essa experiência fora fronteiras até leva exatamente a sair de Portugal para assumir funções noutro país, que na altura foi-me proporcionado exatamente apenas fazer aqui um projeto internacional durante um ano e meio, mas que viajava todas as semanas. Foi algo que eu gostei muito, mas porque sabia que tinha um princípio, meio e um fim. Não sei se me faço entender.
Ou seja, se fosse uma experiência de duração mais longa, por exemplo, ou sem um passaporte de regresso, entre aspas...
Sem o passaporte de regresso seria complicado. Na altura eu já tinha os meus três filhos. O meu filho mais novo tinha 2 anos e, portanto, e eu, como moro ali na rota dos aviões, a partir de ao fim de 6 meses, eu, através do barulho dos aviões, já conseguia identificar se era um avião da TAP ou da Lufthansa. Portanto, há aqui uma série de combinações que efetivamente me fazem dizer que se não tivesse um passaporte de volta, dificilmente conseguiria, até porque foi depois desta experiência que eu achei que tinha de abrandar e ter aqui um equilíbrio mais saudável entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal, porque efetivamente...
Essa conciliação foi difícil nessa altura?
Foi difícil porque eu continuava a exercer a minha função aqui, na altura era diretora de marketing e, portanto, e com um departamento em que, devido ao crescer dos nossos medicamentos, das nossas inovações, estava um departamento a crescer e, portanto, tive de recrutar novas pessoas e nós sabemos exatamente que o onboarding é crucial para nesta fase e, portanto, eu estava a acumular a minha posição como diretora de marketing e estava a assumir esta responsabilidade de um projeto internacional e claramente foi um ano e meio da minha vida em que foi muito dedicado à vertente profissional.
Acha que esse desafio que lhe lançaram nessa altura foi crucial para que chegasse à posição que tem hoje de diretora-geral da empresa? Cá?
Foi na perspectiva de... Não apenas pela passagem pela casa-mãe, que é outra realidade, como deve imaginar, não é? Como, acima de tudo, eventualmente desenvolver mais a minha esfera política. Eu sou uma pessoa que normalmente, como se costuma dizer, tem o coração muito perto da boca, não é? E digo muito rapidamente o que eu penso. E às vezes isto no mundo empresarial tem as suas consequências e posso ser vista como uma pessoa ou mais agressiva ou menos politicamente correta. E esta vertente de ter passado pela casa-mãe e nomeadamente o meu projeto depois era a implementação em três grandes mercados, Espanha, Itália e França, o que me fez também conhecer outras realidades e, portanto, foi importante, foi muito importante para mim. Nesta circunstância mais de sair um pouco da minha área de conforto, fazer uma gestão de um projeto em que eu, como owner e como líder do projeto, estava a falar com os leaderships de três grandes países. Eu acabadinha de sair de Portugal, não é? Três grandes países, três grandes mercados em que eu teria de liderar o projeto nesses mercados e, portanto, deu-me aqui uma confiança muito, muito importante também.
Uhum. O que é que foi determinante para que decidisse fazer o oposto daquilo que tinha ponderado nessa altura, que era fazer o tal travão de que falava há pouco na sua carreira, para se dedicar um bocadinho mais à família, ao seu projeto de vida pessoal, aos seus filhos, depois desse ano e meio tão intenso? O que é que ditou que fizesse o contrário e assumisse um acréscimo de responsabilidades como diretora-geral?
Circunstâncias da vida. Aqui basicamente foi exatamente, foi eu em 2014, efetivamente, quando estava a terminar este meu assignment internacional, foi quando eu achei que não, precisava dedicar mais tempo à família. O meu filho tinha 2 anos, 3 anos, portanto era muito pequeno e eventualmente ia requerer aqui mais alguma atenção da minha parte. O meu marido estava entre trabalhos também, portanto sabemos o que é chegar a uma nova organização, também como um projeto de direção-geral de uma empresa também da farmacêutica, e portanto tudo isto levou a ter naquela 31 para 1 e as nossas resoluções a comer as passas que eu tanto odeio, mas lá as como porque acho que alguma coisa há de fazer. Achei por bem ter esta resolução e definir o ano 2014 como um ano mais de equilíbrio. Quando chega a Boehringer, nos primeiros dias de janeiro, a diretora-geral diz-me que supostamente iria ficar cá mais um ano, e portanto ia assegurar esta minha estabilidade de voltar ao país e ter só o meu cargo como diretora de marketing e portanto ter aqui mais algum Sim. tempo para dedicar à família. E ela diz-me, afinal não vou ficar cá mais um ano. Portanto, tu estás no meu plano de sucessão, está aqui um bilhete de avião, vais para Amsterdão porque vais ser entrevistada para seres uma potencial candidata ao meu plano de sucessão. E lá fui eu, não é? Não pensei duas vezes, lá pensei, portanto, isto são as circunstâncias da vida, e lá fui. Porque normalmente estas oportunidades não batem à nossa porta duas vezes. E era algo que eu ambicionava, e após um ano tão complicado, achei que sim, surgiu a minha oportunidade, e altamente motivada lá fui eu para Amsterdão, passei pelo processo de entrevistas e fui a selecionada.
A Sandra diz-me que era algo que ambicionava, e poucos líderes que têm estado aqui dizem isso assim com essa frontalidade. Muitas vezes dizem que o processo aconteceu por acaso, como uma sucessão natural. Para si era algo planeado na sua vida, ambicionava chegar à direção-geral de uma empresa, a um cargo de maior poder de decisão numa empresa. Preparou-se para isso?
Preparei-me para isso, e eu acima de tudo acho, eu sou a primeira diretora-geral portuguesa. Antes disso tivemos várias nacionalidades, desde os Estados Unidos, desde a Alemanha, tivemos vários perfis e várias pessoas. Aliás, eu já passei, antes de ser diretora-geral, tive 6 diretores-gerais anteriores. E a verdade é que nós sabemos, que normalmente os seus contratos são a muito curto prazo, 3 anos, basicamente 2 anos em algumas das circunstâncias. E, portanto, o nível menos um, digamos assim, é algo que nos une muito, okay. Porque sabemos exatamente que temos de ser muito ágeis relativamente a diferentes perfis de liderança, e que temos de estar prontos a saber tudo para, quando houver esta mudança, rapidamente alimentarmos a pessoa seguinte
com
e sabermos
preciso,
exatamente para sermos bem-sucedidos. Acima de tudo, para ajudarmos a pessoa a ser bem-sucedida, porque é meio caminho andado para nós também sermos bem-sucedidos. Portanto, eu acho que, acima de tudo, esta minha preparação foi uma preparação natural. Não foi algo que eu fiz, eu vou fazer isto porque vou-me preparar para ser diretora-geral. Não foi assim. Agora, se era algo que eu achava que estava preparada, achava.
Sandra, qual é o maior desafio para quem lidera uma empresa do setor farmacêutico em Portugal?
O maior desafio? E tantos desafios. Mas não vamos entrar aqui nas partes técnicas porque não interessam nada neste podcast.
Alta regulamentação, não é?
Exatamente.
Sei que esse é um dos grandes.
O maior desafio é manter as pessoas altamente motivadas e com um propósito e saberem exatamente que cada uma delas tem valor e cada uma delas contribui para alcançarmos o melhor ano de sempre. Uhum. Esse é o maior desafio de todos.
É isso que dedica a maior parte do seu dia?
Esse eu espero que seja o meu legado, sabe? Uhum. Não é, a Sandra conseguiu nos últimos 10 anos com a conquista do melhor ano de sempre ou os melhores resultados ou ultrapassar o budget ou entregar mais X% de vendas. Não, é saber exatamente construir uma equipa forte que fica preparada para os desafios futuros, altamente motivada, que não trabalha em silos, que o trabalho cross-funcional é importantíssimo e que as pessoas sabem, acima de tudo, cada um dos colaboradores da Boehringer Ingelheim sabe exatamente que é crucial.
Está há 10 anos em funções, Sandra. Quais foram as principais alterações deste mercado nos últimos 10 anos e de que modo é que elas impactaram o seu modelo de liderança? Tornou-se uma líder diferente ao longo destes anos? Foi evoluindo enquanto líder ao longo destes anos? Que ajustes teve que fazer?
Os ajustes, eu diria que são permanentes, não é? E são constantes. Nós aprendemos todos os dias e, portanto, com isto também vamos fazer, moldando aqui a nossa forma de liderar as equipas e de sermos melhores líderes acima de tudo. Eu sempre segui um princípio: máxima responsabilidade, máxima autonomia. Eu acho que é assim que nós fazemos com que as pessoas se sintam responsáveis pelos seus feitos, pelas suas conquistas, assumindo os seus erros pelo caminho, mas acima de tudo num processo de aprendizagem. Mudou muita coisa, mudou, teve de mudar efetivamente. Só de pensar, antes da pandemia nós éramos seres completamente diferentes, não era? Quer dizer, eu acho que o meu maior desafio foi efetivamente com Covid, quando de repente nós tivemos de enviar mais de 60 pessoas que estão constantemente lá fora.
Em contacto com hospitais.
Em contacto com os profissionais de saúde e de repente vemos-nos entre paredes. E o que é que nós vamos fazer? E como é que nós vamos ultrapassar esta questão? E isso aí fez exatamente... Eu tenho a sorte, e eu acho que aqui eu sou uma pessoa que tem muita sorte, tenho uma equipa estupidamente magnífica, eu diria assim, porque e que nos uniu acima de tudo estes desafios constantes do que é que nós vamos fazer, como é que nós agora vamos sobreviver a esta nova abordagem e com isto todo o nosso modelo de negócio que foi desenvolvido, não é? Porque nós ainda somos um país de muita proximidade, de muita relação, porque nós vemos que noutros países o modelo de negócio já é completamente alterado e agora já falamos aqui exatamente do modelo híbrido de negócio, com muitos canais em termos das nossas interações com os profissionais de saúde. E isso claramente faz de nós líderes diferentes, líderes que aprendem todos os dias. Eu aprendo sempre, tento tirar sempre uma aprendizagem. Ainda hoje, por exemplo, tivemos no período da manhã, antes de vir para cá, recebemos 41 candidatos estagiários para agora o programa de estágios que nós temos na Boehringer, que abrimos todos os anos, que é o Talent Forward, e 41 jovens, da idade da minha filha mais velha, não é? Um bocadinho mais velhos, em que estiveram lá e tiveram de fazer um business case e apresentarem-se e falarem exatamente o que é que esperam de uma liderança de uma empresa como a Boehringer. E todos eles falaram exatamente de uma comunicação clara, de um ambiente mais informal, de uma aprendizagem contínua. E isto faz com que nós também... Há uma reflexão por trás disto tudo. E todos estes estímulos fazem de nós líderes melhores e líderes que vamos aprendendo todos os dias a ser diferentes.
Uhum. Qual foi o momento mais difícil deste caminho, Sandra, destes 10 anos?
Destes 10 anos, o mais difícil... O mais difícil foi... Eu odeio falar de Covid, mas já é a terceira e, portanto, vamos ficar por aqui. O mais difícil foi quando a minha diretora de recursos humanos morreu em 2021 por causa de Covid. Portanto, a pessoa que tinha todo o conhecimento na área de recursos humanos, nomeadamente num processo o que é que se faz nestas circunstâncias, faleceu em fevereiro de 2021. E isso foi o momento mais complicado.
E enquanto empresa, como é que se gera um momento desse?
Muito complicado, principalmente quando a pessoa é tão próxima das pessoas, não é?
Sim.
E portanto, toda a forma como nós tivemos de comunicar, sim, não são notícias fáceis de comunicar, principalmente quando estamos todos em casa, não é? De poder... providenciar ajuda, nomeadamente na área da saúde mental,
aos mais próximos,
às pessoas que trabalhavam diretamente. Foi um momento muito complicado de gerir, principalmente nem que seja por todo o processo, o que é que acontece, o que é preciso despoletar, que normalmente quem sabe é a área de recursos humanos,
exato,
não é?
Uhum.
E portanto foi um momento particularmente difícil.
Como é que se define enquanto líder, Sandra? É alguém que delega, que se rodeia de profissionais mais qualificados do que a Sandra?
Sabe que eu aprendi uma coisa que eu acho que é extremamente importante quando entrei para delegada de informação médica, e por muito que eu goste de comunicar e de falar muitas vezes e de eu própria direcionar a uma discussão, aprendi efetivamente que nós precisamos de ouvir, se calhar o dobro do que precisamos de falar, que todos os inputs são válidos e, portanto, nada melhor do que o resultado de um trabalho de equipa com insights de várias pessoas, de perfis diferentes, departamentos diferentes. Acho que sou muito inclusiva, trabalho muito bem em equipa e o resultado, nem que seja às vezes aquilo que se ouve no corredor, para uma ida a um café, é tão importante, e que nós trazemos para a mesa. E depois, como somos todos em termos da minha liderança mais próxima, trabalhamos há muito tempo juntas, e praticamente basta um olhar que nós já sabemos exatamente que a outra vai concluir o meu raciocínio, e fazemos uma equipa única nesse aspecto. Portanto, eu acho que nesse aspecto sou uma pessoa que, sim, gosto de reunir as melhores competências, mas acima de tudo as melhores competências num ambiente de criatividade,
de partilha,
não daquela competitividade que nos leva a maus caminhos, mas não, numa perspectiva exatamente de construir e, acima de tudo, nos divertirmos. Eu acho que se não estivermos motivadas e se não soubermos rir no trabalho e have fun, não somos nada. E, portanto, eu acho que isso, acima de tudo, e sou muito descontraída nesse aspecto.
A Sandra falava agora da sua equipa de gestão. A equipa de gestão mais próxima de si que tem na Boehringer continua a ser composta por mulheres apenas?
Agora fizemos uma angariação de um homem.
Uma cota.
Exatamente. Durante muitos anos.
Foi, não é? Era uma equipa só
feminina. Tivemos uma liderança exclusivamente feminina, exatamente, exclusivamente feminina. Isso. Mas agora conseguimos exatamente fazer aqui uma contratação cross-atlântica, tenho um direito ao médico, agora homem.
Essa equipa de gestão feminina que teve durante muitos anos era uma opção, era um acaso, foi alguma coisa?
Um acaso. Um mero acaso, exatamente. Para já é uma equipa muito estável, não
Sim.
é? Mas praticamente todas elas foram escolhidas por mim, exatamente. E devo dizer, efetivamente, que aqui. Independente do género, eu acho que aqui o que interessa é a qualidade, claro. E o fit à equipa acima de tudo, porque eu muitas vezes digo há profissionais que são altamente competentes, são os experts naquela matéria, mas depois se não sabem trabalhar em equipa, se não sabem exatamente esta questão da partilha e de que juntos vamos mais longe, não tem lugar na equipa. E aqui foi um conjugar de oportunidades também. E muito bem, mas agora temos exatamente uma representação masculina.
Mas há desafios acrescidos, por exemplo, quando se tem uma equipa de gestão só de mulheres ou só de homens, a ausência dessa diversidade que agora tem traz desafios acrescidos do ponto de vista de gestão, ou não sentiu isso?
Não senti, porque o que nós temos a resolver, resolvemos rapidamente e se falamos abertamente de todas as matérias que nos consomem, e portanto conseguimos perfeitamente ultrapassar todas as questões, nomeadamente as que dizem ai, trabalhar num mundo de mulheres, que terrível, é muito mais confuso, são muito mais complexas e depois ficam ali a moer nos detalhes. Não.
Eu acho que é um mito.
É um mito, claramente que é um mito. Vamos aqui desvendar que é um mito.
Sandra, o que é que prioriza num candidato quando tem de contratar para a sua equipa?
Eu sou terrível a fazer entrevistas, sabe? Porque ao fim de 10 minutos, todas as pessoas que fazem entrevistas comigo, e normalmente a parte dos cursos humanos que está a fazer entrevista comigo, costuma dizer, ao fim de 10 minutos que o candidato, se tem costas à cadeira, é porque ele já foi. Mas por uma questão de delicadeza, efetivamente, eu agora os próximos candidatos já tenho de arranjar aqui outro mecanismo, porque eles só virem isto vão achar que se eu me encostar à cadeira é porque já não tem hipótese. É como tudo. É o que eu digo normalmente aos meus filhos quando eles diziam o que é que tu fazes no marketing, que eles achavam quando havia aquelas questões na escola. Então o que é que a tua mãe faz? A minha mãe trabalha com computador, não é? E eu, para ultrapassar essa questão, trabalha com computador. Não, a mãe trabalha no marketing. A mãe faz com que as pessoas se apaixonem por aquilo que a mãe representa. E comunicar exatamente de uma forma apaixonante sobre aquilo que a mãe quer levar o consumidor a adquirir. E eles lá diziam muito atabalhoados o que é que era o marketing. E eu acho que, acima de tudo, um processo de entrevista passa exatamente por criar a empatia. Eu acho que é aquilo que eu tiro imediatamente. É uma pessoa empática e é uma pessoa que fala com paixão. É uma pessoa que vai trazer aqui um contributo e valor acrescentado, porque aquelas pessoas muito monocórdicas que depois tentam se refugiar numa parte muito técnica, não é isso que nós queremos num processo de entrevista a recrutar alguém. Eu acho que os talentos exatamente identificam-se rapidamente por esta empatia, pela forma como imediatamente eles fazem o buy-in de quem está daquele lado.
Qual é a sua relação com a carreira, com o trabalho?
Ai, é imensa, eu sou a pessoa mais competitiva que pode imaginar. Que isto também é daquelas coisas que diz, mas normalmente não dizem isso assim de uma forma tão espontânea. Eu digo, toda a gente sabe, eu não gosto.
É muito workaholic ainda.
Sou, mas eu sou um pouco workaholic, estou muito melhor agora, mas sou, acima de tudo, muito, muito competitiva e, portanto, eu gosto imenso do que faço e isso define-me logo por aí. E, portanto, é tempo que eu acho que é bem passado. É sempre aqui com um equilíbrio, porque não há, o que eu mais gosto na minha vida também são os meus filhos, claramente, Mas acima de tudo, eu gosto imenso daquilo que eu faço. E no dia em que não gostar, sou a primeira também a dizer, não gosto, não estou aqui a fazer nada porque sei que não vou dar o meu melhor. Para mim, o tocar do alarme às 6:30 da manhã é normal, bora lá, cheia de energia. E, portanto, enquanto eu gostar do que faço, este equilíbrio para mim está alcançado.
Qual é a sua grande ambição profissional?
É fazer com que a minha equipa seja reconhecida como uma equipa extraordinária. Uhum. Esta é, acima de tudo, o meu propósito. É tentarmos alcançar os melhores resultados, é elevarmos e desenvolvermos as nossas pessoas, é exportarmos talentos, porque eu acho que é sempre tão bom e revigorante. E, acima de tudo, eu acho que é exatamente aqui quando nos toca no coração, quando nós vemos pessoas que foram desenvolvidas em Portugal e que agora são pessoas extraordinárias lá fora, em mercados também altamente competitivos, completamente diferentes de Portugal. E porque nós portugueses temos isto, temos o desenrasca, somos muito ágeis, rapidamente fazemos a mudança, somos muito easy going e, portanto, e tecnicamente somos bons também. Portanto, aliamos aqui todas estas vertentes que nos fazem profissionais extremamente completos. E, portanto, o que eu gostaria de deixar era exatamente este legado: pessoas extraordinárias, profissionais extraordinários que fazem exatamente e contribuem todos os dias para melhorar a saúde dos portugueses.
O que é que inspira?
Ou de outros.
O que é que inspira?
O que é que me inspira? Ui, tanta coisa. Eu sou a pessoa que vai buscar a inspiração das pequeninas coisas, não é? Desde frases que eu gosto e que às vezes digo, ou de uma forma, ou que às vezes penso que são minhas e depois vou ver no Google e digo, ai, afinal não são minhas. inspira-me acima de tudo a forma, sabe? Como é que nós levamos as pessoas? Inspira-me a paixão, inspira-me as características diferentes de cada um e como é que nós todos encaixamos numa equação. Inspira-me fazer coisas diferentes, como, por exemplo, a primeira vez que estou num podcast. Inspira-me todos os dias aprender.
Obrigada, Sandra. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Sandra Marques, diretora-geral da Boehringer Portugal. Obrigada, foi um prazer tê-la em estúdio. Quanto a nós, marco um encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite.
Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Só algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, pomos-nos mesmo a dar voltas, como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 quilómetros, na sensação elétrica a cada avanço tecnológico e no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto para concluir que o futuro é uma atitude.